Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Além das altas temperaturas, o verão brasileiro concentra o maior volume de chuvas. Ou seja, entre os meses de outubro e janeiro, a precipitação é maior. Justamente por esse maior volume, o risco de alagamentos e enchentes também é maior nesse período. Para se ter uma ideia, só no mês de janeiro de 2020, foram 55 mortes causadas por alagamentos só em Minas Gerais. Esse é o tema do primeiro programa da série A Força das Águas. Ouça agora a reportagem de Letícia Pequim.
Reportagem especial.
Carros arrastados, ruas inundadas, casas destruídas e perdas de bens materiais. Esses são alguns dos problemas causados pelos alagamentos. Mas o que causa esse fenômeno? As principais causas estão relacionadas à impermeabilização do solo, construções irregulares, disposição de lixos em aterros baldios ou em locais sem estrutura adequada. Com isso, a água da chuva se acumula, pois não tem meios necessários para infiltrar e assim escoa com maior rapidez. Além de problemas estruturais, há também problemas orçamentários. Isso porque o poder público destina pouco dinheiro para a promoção de políticas públicas para a contenção de enchentes, que acabam levando tudo embora e causando grandes prejuízos. Além disso, quando o esgoto não é tratado e é jogado nos rios, o risco de alagamentos é maior. É o que comenta o professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e integrante do projeto Manuelzão, Tomás Mata Machado.
Não julgar esgoto no rio, não pode julgar esgoto no rio. Esgoto no rio polui, as pessoas vão entrar, vão ter doença e vai ficar um ciclo permanente. Ou então mata o rio, que é o que fazia antigamente. Mata o rio, acaba com o rio. Então, aí vem um dia, o rio sobe, arrebenta tudo, invade tudo, acaba com tudo. Né? O que nós, médicos, devemos, trabalhadores de saúde, devemos defender é isso. É não jogar esgoto no rio. Jogar interceptores para fazer o tratamento. Esse tratamento não tem nenhum problema de fazer. É tecnologia, olha, tem estação de tratamento, nós achamos estação de tratamento de esgoto em Ouro Preto do século XVIII. Por incrível que pareça, as pessoas já estavam preocupadas com isso.
Além disso, as inundações aumentam o risco da população aderir doenças infecciosas, seja por meio do contato ou da ingestão das águas contaminadas. É o caso da leptospirose, hepatite A, hepatite E, doenças diarreicas e, em menor grau, febre tifoide e cólera. Mas a consequência mais grave é a morte. Esse é o alerta do professor Tomás. Ele cita, ainda, algumas iniciativas de prefeituras para evitar possíveis mortes.
Tal coisa que não pode morrer ninguém. Morte zero. Isso conquistou aqui em Belo Horizonte, por incrível que pareça. Para ter morte zero, você tem que ter um sistema de alerta de cheia. A prefeitura tem uma central que ela monitora cada córrego, cada rio de Belo Horizonte e ela dá uma nota, uma cor, amarelo, vermelho. E existe uma organização no local onde as pessoas moram, perto de rio, no sentido de elas serem comunicadas que vai haver uma cheia e que tem que sair de lá. A prefeitura fornece, a prefeitura de Belo Horizonte, a de São Paulo também, telefone celular para essas famílias que têm maior risco. Para a prefeitura poder ligar e dizer, olha, sai daí. Com isso, você evita a morte. A primeira questão é essa, a mais importante é essa.
De acordo com o Instituto Água Sustentável, a vegetação tem papel primordial para a retenção das águas das chuvas, com capacidade de reter até 85% do volume de água. Mas, com o processo de urbanização, é cada vez mais difícil encontrá-las nas cidades. Melhoria do sistema de drenagem, galerias e bueiros, soluções estruturais e projetos de construção e recuperação de áreas verdes são imprescindíveis para amenizar os impactos das enchentes. Mas, Durante as enchentes, é preciso ficar alerta com a presença dos bueiros. A orientação é do assessor adjunto de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Capitão Vinícius Pedroni.
Em relação às cidades, né, a gente salienta esses cuidados com alagamentos, inundações, enxurradas. Então, se você é morador de uma área que costuma, né, inundar, costuma alagar, o que a gente preconiza de cuidado é não atravessar regiões alagadiças, principalmente se você não as conhece. Agora, se você as conhece, mesmo conhecendo, a gente tem que entender que o cenário urbano ele pode se modificar. Haverá sempre um bueiro aberto onde não havia, haverá sempre um buraco novo, principalmente depois de chuva, onde não havia. Se você está atravessando um local que você julga conhecer, ainda assim você pode estar passando por um perigo novo, pode estar se acidentando.
Para evitar o contágio pelo novo coronavírus, o melhor é deixar para depois a ida à praia, especialmente na chamada alta temporada. Mas se o risco de contrair a Covid-19 é uma novidade no verão de 2021, outras doenças já eram recorrentes nas praias brasileiras. É o caso da gastroenterite, que pode ser adquirida pela ingestão de comidas e bebidas contaminadas. Ela é muito comum no verão devido ao calor e a contaminação acontece na origem ou no preparo dos alimentos. E como é difícil dar umas beliscadas nos petiscos que são vendidos nas praias, fique atento ao que consome nestes ambientes ou até mesmo aos alimentos que leva de casa. Também não é recomendado ingerir a água do mar, isso porque a água salgada poluída pode trazer problemas, especialmente para as crianças. Mesmo com a proibição de permanecer na areia por causa da pandemia de Covid-19, o que a gente mais tem visto é que as praias estão lotadas. Além da aglomeração, os banhistas acabam deixando um rastro de poluição nas praias. O professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina, integrante do projeto Manuelzão, Tomás da Mata Machado, aponta como ingerir essas águas poluídas pode afetar o organismo dos pequenos.
É perigoso, principalmente para a criança, porque ela pode pegar uma diarreia e pode ter uma diarreia grave. Se você não tiver um jeito de atender rapidamente, pode vir a morrer. Aliás, a diarreia infantil matou dezenas de milhões de crianças no planeta, continua matando. E no Brasil diminuiu muito, porque o esgoto, boa parte dele, né, é tratado ou é canalizado. Na verdade, ele não é tratado, ele é canalizado.
Além disso, é preciso ter cuidado com a areia da praia, porque ela pode estar contaminada por fezes de cães ou gatos e abrigar a larva migrans, causadora da doença conhecida como bicho geográfico. As larvas penetram na pele e por onde passam deixam um rastro com lesões avermelhadas visíveis, formando uma espécie de mapa e causando coceira intensa. O parasita costuma se alojar nos pés, mas pode atingir qualquer parte do corpo que entre em contato com a areia contaminada. Na hora do mergulho do mar, cuidados redobrados! O assessor adjunto de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Capitão Vinícius Pedroni, dá algumas dicas para evitar acidentes.
Esteja em locais onde há guarda-vidas sempre. Não faça uso de bebida alcoólica e entre na água. Atente-se para as correntes de retorno em praias, ou seja, o que são correntes de retorno? São pontos na praia que você observa onde há quebra das ondas. As ondas vêm no horizonte, elas vêm todas juntinhas, elas se formam todas uniformes e a água volta para dentro do oceano. Aí é o chamado corrente de retorno ou vassoura. Nunca faça uso do oceano nesse ponto. Caso você seja pego por uma corrente de retorno, não tente nadar contra a força dela e sim nade lateralmente a ela. Para escapar dela, depois peça socorro.
O capitão da minha alerta que é preciso respeitar as limitações e que algumas brincadeiras precisam de muito cuidado.
A gente tem que entender as limitações desse público adulto. Primeiro, confia demais em sua habilidade natatória e em sua condição física para nadar. Alguns, inclusive, sabem que não sabem nadar, mas tentam a sorte, entre aspas. Infelizmente, o público adulto, jovem, principalmente masculino, tende a querer ultrapassar limites e fazer rixas, brincadeiras, fazer rivalidades aí com seus amigos, com seus conhecidos. E aí que vem as mortes. Se você não sabe nadar, entre na água com o colete salva-vidas sempre. Água no umbigo é sempre sinal de perigo, principalmente se você não sabe nadar.
E assim como os adultos, as crianças também se divertem nas praias. Mas qual é a melhor proteção para os pequenos? A boia? O capitão Pedrone responde que esse artefato não é tão seguro assim.
Atente-se com essa informação. Jamais boias infláveis não são utensílio de segurança para criança. Utensílio de segurança aquática para criança é colete salva-vidas. Então, se você vai para a água com seu filho, vista ele com o colete salva-vidas e esteja junto com ele dentro da água.
Minas Gerais é conhecida por cachoeiras famosas, como a do Tabuleiro e a do Véu de Noiva. Além da paisagem exuberante, as cachoeiras são uma ótima opção para se refrescar no verão. O problema é que geralmente esses verdadeiros oásis estão localizados em áreas de difícil acesso, o que dificulta a chegada de ajuda em casos de acidentes. Na reportagem de hoje, Letícia Pequim aborda os principais riscos desses locais.
Reportagem especial.
Com o calor do verão, é muito comum que banhistas vão se refrescar em cachoeiras e rios. Mas esses ambientes também trazem um risco à saúde. É preciso ter cuidado com as brincadeiras de querer empurrar e dar sustos em amigos ou familiares, ou com a quantidade de água nesses locais. Outra questão que merece uma atenção a mais é com a relação aos saltos das cachoeiras. O assessor adjunto de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, capitão Vinícius Pedrone, alerta que não dá para confiar que conhece os rios na hora de nadar.
As pessoas querem pular em rio, em cachoeira, em açude, e às vezes acha que conhece o lugar, mas não, mas o lugar muda a sua configuração, tá? Pedras que antes não existiam em cachoeiras passam a existir. Bancos de areia que antes não existiam em rios passam a existir. Então, às vezes, você foi há um ano atrás no rio e acha que o rio está com a mesma configuração. Ele não está. E você vai pular de um local que você acha que é seguro pular, porque você já pulou um ano atrás, mas ele não se encontra do mesmo jeito. Você vai pular, vai se traumatizar e vai se afogar.
Um pequeno descuido nesse ambiente pode ocasionar um acidente grave, como queda de cachoeiras ou afogamentos, principalmente com as cabeças d'água. Você sabe o que é uma cabeça d'água? O Saúde e Consciência responde para você. São volumes grandes de água que se formam no leito das formações do rio ou na cachoeira acima, às vezes até mesmo nas nascentes. Após o rio receber esse volume imenso de águas das chuvas, as águas descem com força total, arrastando tudo o que encontra em seu caminho, inclusive os banhistas. Por ser uma força de água muito grande, as pessoas que estão no local não conseguem sair e podem se afogar. Mas como reconhecer que isso está acontecendo? O capitão Pedrone dá dicas.
Se você perceber, você está se banhando numa região, se você começa a perceber galhos grandes vindo na sua direção, começa a perceber uma mudança de coloração da água, começa a perceber uma mudança de volume, então saia imediatamente desse curso de rio e vá buscar o local mais alto possível onde você está.
Os cuidados devem começar antes mesmo de sair de casa. O capitão aconselha que é preciso observar a previsão do tempo antes de aproveitar o programa refrescante.
O que costuma acontecer é que as pessoas estão de forma desavisada ali se banhando em um ponto do rio, às vezes em uma cachoeira, em uma queda d'água, e naquele ponto onde elas estão se banhando não está chovendo, está sol. E elas não percebem algum perigo para elas, porém rio acima, às vezes quilômetros, bastantes quilômetros acima, às vezes na nascente do rio, está chovendo forte. E aí, por não terem buscado informação da previsão de chuva para a região, inclusive para onde esse rio nasce, às vezes são pegos de surpresa.
Também não é aconselhável atravessar um rio.
Então as pessoas vão para o rio, por exemplo, e falam, ah, hoje vamos tentar atravessar o rio. Ah, mas nunca atravessamos. Ah, mas a gente dá conta e vamos atravessar. E aí as pessoas se enganam com o rio porque a força do rio está exatamente no centro do rio, é onde o rio tem mais força, não é nas margens. Às vezes a pessoa está de fora do rio, observando a margem do rio, acha que a margem do rio é um ambiente muito tranquilo, acha que não tem risco, e aí acaba se afogando. Acaba tentando atravessar, quando chega no centro do rio, encara uma força de uma água que ele não tinha noção, não consegue atravessar, mas também não consegue voltar, submerge e afoga. Então, estando em rios, não exceda a sua capacidade de natação.
Fique atento a outras dicas. Evite passear em cachoeiras no fim do dia. A recomendação é sempre sair cedo, para evitar o risco de escurecer durante o passeio. Tome cuidado com pedras escorregadias e que tenham limo. Evite mergulhar em locais com pouca visibilidade na água, que são muito profundos ou que tenham correnteza, pois você pode atingir alguma pedra. Fique atento à previsão do tempo. Em caso de emergência, a orientação é permanecer no local e chamar os bombeiros pelo telefone 193.
Com esse calor do verão brasileiro, imagina dar um mergulho numa piscina. Seria bom, né? Mas os cuidados com a saúde. Na hora de aproveitar o dia tomando um banho de piscina, começa na limpeza. O contato com a água de uma piscina mal cuidada pode causar doenças como otite, disenteria, gastroenterite e infecção intestinal. Também o contato com produtos químicos usados para tratar a água podem trazer prejuízos, como olhos vermelhos e otite sem gravidade. Para pessoas mais sensíveis a esse tipo de irritação, podem ser utilizados óculos de natação e tampões de ouvido. Também é preciso ficar ligado a acidentes, como os afogamentos. Geralmente, esses acidentes ocorrem em piscinas recreativas, como as de clubes e hotéis. Mas as piscinas domésticas também podem causar acidentes fatais. O consumo de álcool está ligado ao afogamento, pois o abuso dessa substância predispõe a acidentes aquáticos. Atenção também ao ralo da piscina, que pode sugar o cabelo. Essa é a principal causa de acidentes fatais em piscinas, mesmo para quem sabe nadar. Isso porque a pressão da sucção é muito forte e dificilmente é possível se desvencilhar. Incidentes com ralos nem sempre acontecem por vácuo. Podem ser por aprisionamento mecânico, seja por cabelo, cordão, sunga ou biquíni. Por isso, é recomendável que as piscinas tenham dois ralos, dividindo a saída da água para que a sucção seja mais suave. O assessor adjunto de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Capitão Vinícius Pedroni, relata que os principais afogamentos que ocorrem no Brasil são em piscinas.
E temos que frisar para a população que a maior parte dos afogamentos no Brasil, ele acontece em águas continentais, que são lagoas, são represas, são poços, são cachoeiras, são rios, são açudes. Tudo isso são as águas continentais, que não águas oceânicas, não litorais, não praias, né? Às vezes a gente fala afogamento, as pessoas pensam muito em praia, mas não é a verdade. A maior parte do afogamento acontece em águas interiores, inclusive dentro de casa, em piscinas, em caixas d'água, em baldes, em bacias, sendo que esses afogamentos em casa, a maior parte deles acontece com crianças.
A organização não governamental Criança Segura aponta que os afogamentos lideram a causa de morte acidental de crianças entre 1 e 4 anos. Apesar da redução registrada de 9,76% no número de mortes, de 9,76% no número de óbitos de 2014 para 2015, ainda ocupa a segunda colocação entre as mortes de crianças entre 5 e 14 anos. Mais de 10 milhões de crianças entre 1 e 14 anos são internadas vítimas de afogamento anualmente. E uma a cada 35 hospitalizações chega ao óbito. As piscinas foram responsáveis por 1,6% de todos os casos de morte por afogamento, mas representam 53% de todos os casos na faixa de 1 a 9 anos de idade. O capitão Predrone explica quais são as principais causas de mortes nesses locais.
O principal causador da morte do afogamento infantil é justamente o não cuidado, a não observação da criança. Porque a criança não pode estar sozinha, jamais, em nenhum ambiente com água. A criança não pode acessar um ambiente aquático sozinha. Então as piscinas em casa têm que estar protegidas, tem que ter gradil de proteção. A criança não pode ir sozinha para a piscina. A criança não pode estar sozinha nunca, porque ela é curiosa, bota a cabeça num balde, numa bacia d'água, entra dentro de uma caixa d'água, entra dentro de uma máquina de lavar e vem se afogar nesses ambientes. Então, atenção total à criança.
O Saúde Consciência conversou com a médica infectologista do Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas, Maria Raquel dos Anjos Silva Guimarães, sobre as doenças mais comuns em piscinas. Ela explica que a maioria dessas doenças é de pouca gravidade e de fácil cura. As piscinas e outros locais de recreação aquática vivem e sobrevivem com vírus, bactérias e outros micro-organismos que podem causar danos aos usuários. É o caso, por exemplo, da diarreia, causada por um micro-organismo chamado Giardia, que em frequentadores de piscinas é muito comum e pode causar dor abdominal, cólicas, afetando principalmente crianças abaixo de 5 anos. Roupas sujas podem estar contaminadas com pseudomonas e afetar o ouvido dos frequentadores, e estafilococos podem causar coceiras e lesões na pele. As infecções por fungos surgem de um fungo que vive em áreas úmidas e anti-higiênicas de banheiros, piscinas e até mesmo de toalhas que não foram lavadas corretamente. Os mais afetados podem ser as crianças, já que elas gostam de andar e correr descalços. Esse fungo é chamado de Candida albicans. Essas infecções podem causar coceira, vermelhidão, descamação na pele e pequenas ampolas, que são sinais mais comuns. O fungo também pode invadir as unhas e gera uma doença chamada de onicomicose, na qual as unhas, principalmente a do polegar dos pés, ficam marrons, são frágeis e incham. Já a respeito da transmissão da Covid-19 nesses espaços, a doutora Maria Raquel dos Anjos Silva Guimarães afirma que a transmissão pelo coronavírus é possível por gotículas de saliva, pela tosse, espirros e fala. Também as superfícies fixas podem ser contaminadas durante o espirro, secreção nasal e vinda da garganta, que podem manter a transmissão por algum tempo. Por isso é importante usar produtos clorados para limpeza adequada, inclusive dos filtros da piscina. Mas o coronavírus também pode permanecer nos corrimões e degraus da piscina, devendo ser limpos a cada uso. A médica ainda alerta que quando estamos na piscina, com outras pessoas principalmente, há grandes chances de haver contaminação. Olá! Aproveitar as altas temperaturas para se divertir num local que dê para mergulhar pode se tornar um pesadelo. Em caso de acidentes em locais afastados, sem sinal de celular, ou mesmo esperando até a ajuda chegar, o que deve ser feito? Caso você ou algum amigo passe por uma situação de risco, você sabe o que fazer? Pensando nisso, a repórter Letícia Pequim aponta os principais cuidados para se ter nesses ambientes e os perigos.
Reportagem especial.
O índice de afogamento no Brasil é difícil calcular, pois muitos não são divulgados. Acredita-se que o afogamento seja a segunda causa de morte acidental. A maioria das vítimas são jovens com menos de 30 anos de idade. Em sequência, vem crianças abaixo dos 5 anos. Ao se afogar, a pessoa entra em um quadro de asfixia. Isso porque o pulmão se enche de líquido, ocorrendo uma interrupção da oxigenação do sangue e da eliminação do gás carbônico. que se acumula no organismo. Podemos chamar de quase afogamento a situação que acontece quando a pessoa se afogou, mas conseguiu ser ressuscitada pelo serviço de emergência. Outro caso é quando a pessoa não morre pela aspiração da água, mas vem a óbito devido a problemas relacionados à aspiração de líquido ou a infecções adquiridas. É o chamado afogamento secundário ou tardio. O assessor adjunto de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Capitão Vinícius Pedroni, explica como são os primeiros socorros em caso de afogamento.
Presenciou um afogamento onde a pessoa está inconsciente, entenda que será tratado como uma parada cardiorrespiratória. Então eu peguei a pessoa da água, resgatei ela, tirei. Ela está inconsciente, ela não respira. Vou fazer pelo menos 5 insuflações, que é o conhecido boca a boca, efetivos. Vou pinçar o nariz dessa pessoa de 5 a 10, sendo pelo menos 5 efetivas. E após fazer essa insuflação, eu vou, não havendo melhora nenhuma do quadro, eu vou iniciar compressões cardíacas seguidas de ventilações, que serão 30 compressões para 2 insuflações.
Caso a pessoa esteja inconsciente dentro da água, o procedimento tem que ser realizado neste ambiente. O capitão Pedroni relata como funciona.
Agora, temos que salientar que, uma vez que uma vítima se encontra inconsciente dentro da água, sendo parada respiratória ou cardiorrespiratória, nós precisamos fazer insuflações de resgate ainda na água, se possível. Fazer até 10 insuflações de resgate, sendo que dessas 10, temos que tentar fazer 5 insuflações efetivas ainda na água. A técnica é pinçar o nariz, colocar boca na boca e fazer a insuflação.
Além do afogamento, as pessoas também ficam expostas a picadas de animais peçonhentos. O capitão Vinícius Pedroni esclarece as medidas de urgência que devem ser tomadas pelas pessoas do local.
A recomendação é lavar com soro fisiológico ou água limpa o local da picada, deixar essa pessoa o mais repousada possível, porque quanto mais essa pessoa se movimenta, mais o sangue dela vai circular e mais o veneno vai se espalhar. Levá-la ao atendimento médico mais próximo, mais rápido possível, de preferência levando o animal que a picou. Ou faça um vídeo do animal ou tire uma foto para que o centro hospitalar saiba se basear em qual antídoto vai aplicar na pessoa. Resta salientar que nenhuma outra medida é preconizada cientificamente para primeiro socorro com picada de animal peçonhento. Não existe nada para se passar no local, não existe fazer torniquete.
O capitão Pedroni fala como evitar que essas picadas aconteçam.
Qualquer tipo de atividade na natureza que a pessoa esteja fazendo, tirolesa, trekking, caminhada, rapel, seja o que for, escalada, que você está buscando a natureza para fazer, você deve se atentar, porque não só com cobras, né, mas com animais peçonhentos de forma geral. Nós temos que nos atentar para onde estamos pisando. Isso é um fato, porque muitas das vezes os acidentes com cobra envolvem você pisar nela, tocar nela, sentar nela sem ter visto ela, porque a cobra dificilmente vai atacar você se você não invadir o espaço dela. Então é importante que a gente esteja atento onde estamos pisando, onde vamos sentar, onde vamos botar a mão para apoiar.
O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Claudemir Aguiar, ressalta que é importante, antes de ir a esses ambientes, que os banhistas precisam saber qual o pronto-socorro mais próximo, por mais que estejam distantes.
Antes de você viajar, antes de você ir para um local, você já procurar saber onde que tem o atendimento. E não fazer o torniquete é fundamental, que muita gente recomenda isso, e às vezes o veneno, ele é tóxico para o tecido, né? Então ele provoca uma necrose muito mais intensa. Então não há muito benefício em se fazer o torniquete, há muito risco. Mas a pessoa tem que ser avaliada, porque é lógico que depende do peso, da quantidade de veneno que foi inoculado, né?
Em caso de emergência, ligue para os bombeiros no número 193 em todo o Brasil. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
E a série A Força das Águas chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema! Acesse o site do Saúde, Consciência e Medicina.ufmg.br/rádio. Essa série teve produção de Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.